Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Desenhar Perspectivas, de Yves Leblanc. É um guia introdutório de desenho técnico e observacional dedicado à construção da profundidade em uma superfície plana. Publicado pela coleção Desenhar, o volume conciso combina explicações visuais, exemplos e exercícios para apresentar os princípios que permitem representar figuras, objetos, interiores, paisagens e cenas urbanas de modo espacialmente coerente. Leblanc aborda a perspectiva não apenas como um conjunto de regras geométricas, mas como uma tradução entre aquilo que o olho capta e aquilo que o cérebro organiza como espaço. A linha do horizonte, os pontos de fuga, as proporções, as relações de distância e os efeitos de ângulo são tratados como instrumentos práticos de observação e construção. O livro também estende o estudo a problemas que frequentemente comprometem a credibilidade de um desenho, como encurtamento, sombras, reflexos e vistas panorâmicas. Seu propósito é oferecer uma base utilizável para quem precisa compreender por que as formas parecem diminuir, convergir e ocupar posições diferentes conforme o ponto de vista. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a linha do horizonte como registro da altura do olhar. Um dos fundamentos enfatizados em desenhar perspectivas é que a linha do horizonte corresponde à altura dos olhos de quem observa. Esse princípio dá ao desenhista uma referência concreta para organizar a cena antes de detalhar seus elementos. Em uma rua, por exemplo, objetos situados acima dessa linha são vistos por baixo em alguma medida, enquanto os que estão abaixo tendem a revelar suas faces superiores. A regra não substitui a observação, mas explica de forma verificável por que telhados, mesas, caixas e janelas mudam de aparência quando o observador se abaixa ou sobe. Ao vincular o horizonte à posição física do olhar, Leblanc evita que a perspectiva pareça uma abstração escolar. Ela passa a ser uma consequência da situação do observador no espaço. Esse ponto também ajuda a corrigir erros recorrentes horizontes colocados arbitrariamente. Conjuntos de objetos desenhados como se fossem vistos de alturas incompatíveis e linhas de fuga que não pertencem à mesma cena. Para estudos de arquitetura, interiores e paisagens, estabelecer primeiro a altura do olhar permite coordenar escala, orientação e visibilidade das superfícies. O livro, portanto, apresenta o horizonte como uma ferramenta de decisão visual, e não como um traço decorativo atravessando a página. Em segundo lugar, pontos de fuga e coerência das direções no espaço. A perspectiva linear depende da ideia de que conjuntos de linhas paralelas no espaço parecem encaminhar-se para um mesmo ponto de fuga quando se afastam do observador. Desenhar perspectivas trabalha esse mecanismo para tornar compreensível a construção de volumes e ambientes. Em vez de desenhar cada aresta por intuição isolada, o leitor é levado a relacionar as direções de um objeto a uma estrutura comum. Uma caixa, um corredor ou uma fachada adquirem estabilidade quando suas linhas obedecem ao ponto de vista escolhido. A abordagem é especialmente relevante para as perspectivas de 1, 2 e 3 pontos de fuga, que respondem a posições distintas do observador diante do motivo. A perspectiva de um ponto atende bem a vistas frontais como uma estrada ou um corredor. A de 2 pontos é útil quando se vê a quina de um edifício ou objeto. E a de 3 pontos incorpora inclinações verticais mais acentuadas. O valor prático dessas distinções está em escolher uma construção compatível com a imagem desejada, não em aplicar esquemas mecanicamente. Leblanc associa pontos de fuga à percepção das direções e das distâncias, permitindo que a geometria sirva à representação. Sim, o leitor entende que uma linha mal orientada pode alterar a leitura inteira de um espaço, mesmo quando os detalhes parecem bem executados. Em terceiro lugar, proporção. Distância e encurtamento na construção dos volumes, além das linhas de fuga. O livro destaca que a sensação de profundidade depende das relações proporcionais entre objetos próximos e distantes. Elementos de mesmo tamanho aparente no mundo não ocupam a mesma medida no papel quando estão a diferentes distâncias. Essa redução progressiva é decisiva para desenhar fileiras de postes, degraus, móveis, janelas ou figuras distribuídas em um ambiente. Leblanc trata a perspectiva como um modo de comparar, e não como uma licença para diminuir tudo indiscriminadamente. a escala precisa acompanhar a posição do elemento no espaço e manter relações plausíveis com os demais componentes da cena. O encurtamento surge como outro problema central, uma forma orientada na direção do olhar parece comprimida, embora sua dimensão real não tenha mudado. Braços, cilindros, veículos e objetos retangulares podem parecer deformados quando esse efeito é ignorado. A utilidade do estudo está em distinguir deformação necessária de erro construtivo. Uma elipse mais fechada, uma face lateral estreita ou uma figura aparentemente curta podem ser consequências naturais do ponto de vista. Ao relacionar ângulo, distância e proporção, o livro fornece meios para verificar volumes antes de investir em acabamento. Essa prioridade estrutural favorece desenhos mais legíveis e reduz a dependência de contornos improvisados ou de correções posteriores. Em quarto lugar, visão, percepção e os limites da representação panorâmica. Uma contribuição particular de desenhar perspectivas é associar a técnica às condições da visão humana. Leblanc observa que os olhos veem e o cérebro interpreta, situando a perspectiva no encontro entre captação visual e organização perceptiva. Essa formulação esclarece por que uma representação geometricamente ambiciosa pode parecer estranha. O desenho precisa considerar não apenas o espaço retratado, mas também a maneira como ele será lido em uma folha plana. O livro discute a limitação de panoramas muito amplos na perspectiva clássica, uma abrangência extrema, como a tentativa de reunir 180 graus numa única construção retilínea, produz deformações porque amplia além do campo, que costuma ser recomposto com conforto visual. A indicação de trabalhar aproximadamente 60 graus não funciona como proibição absoluta de vistas amplas, mas como orientação para preservar a verossimilhança. Esse tema é importante para cenas urbanas, paisagens e interiores extensos, nos quais o desejo de incluir muitos elementos pode levar a horizontes curvos, proporções instáveis e objetos laterais excessivamente distorcidos. O tratamento dado por Leblanc convida o desenhista a definir o enquadramento em função da percepção desejada. Desse modo, a perspectiva deixa de ser apenas uma receita para linhas convergentes e passa a envolver escolha sobre campo visual, ponto de vista e grau aceitável de distorção. Por último, sombras, reflexos e observação aplicada à profundidade, o livro amplia a construção linear ao incluir orientações sobre sombras, reflexos e desenho panorâmico. Esses recursos não são apresentados como adornos posteriores, pois interferem diretamente na leitura espacial. Uma sombra projetada informa a direção da luz, separa planos e pode esclarecer o afastamento entre um objeto e a superfície que o recebe. Da mesma forma, reflexos exigem atenção à posição relativa entre observador, objeto e plano refletor. Quando são desenhados sem essa relação, espelhos, vitrines e água tendem a parecer opacos ou incoerentes. A importância desses tópicos está em mostrar que a profundidade não resulta exclusivamente da geometria das arestas. Contrastes de luz, sobreposição de formas e mudanças na nitidez visual também ajudam a organizar primeiro plano, plano intermediário e fundo. Ainda assim, Leblanc mantém a estrutura perspectivada como base e efeitos tonais não corrigem uma construção espacial contraditória. Para quem trabalha com lápis, caneta ou esboços de observação, essa integração é útil porque aproxima o estudo técnico de situações reais de desenho. Objetos em diferentes ângulos e distâncias precisam conservar proporções e direções consistentes, mas também responder à iluminação e aos materiais aparentes. O resultado esperado não é um acabamento fotográfico, e sim uma representação capaz de comunicar volume, posição e atmosfera sem confundir a organização da cena. Em conclusão, desenhar perspectivas é indicado sobretudo a iniciantes, estudantes de artes visuais, ilustradores em formação e pessoas que desenham arquitetura, objetos, cenários ou paisagens e desejam corrigir problemas de profundidade. Também pode servir como revisão objetiva para praticantes que já conhecem termos como horizonte e ponto de fuga, mas ainda encontram dificuldades para aplicar LOS de forma consistente. Seu benefício prático está em transformar situações observáveis, como mudança de altura do olhar, redução de escala com a distância e orientação de superfícies, em critérios de construção verificáveis no papel, intelectualmente. O livro se diferencia por relacionar perspectiva e percepção, lembrando que a imagem convincente não decorre só de cálculos, mas do modo como o campo visual é enquadrado e interpretado. Com apenas 32 páginas, não pretende substituir tratados extensos de geometria descritiva, manuais especializados de arquitetura ou cursos completos de desenho. Sua força está justamente na síntese, concentra conceitos essenciais, exemplos e exercícios em um formato acessível e diretamente voltado à prática. Em comparação com livros que se limitam a esquemas rígidos de pontos de fuga, a abordagem de Yves Leblanc inclui proporções, encurtamento, sombras, reflexos e limites das vistas panorâmicas. Isso oferece uma visão mais integrada do problema espacial. Para leitores que buscam um ponto de partida claro ou um guia breve de consulta durante os estudos. O livro se destaca pela articulação entre fundamentos técnicos e observação visual. Se você quiser apoiar Yves Leblanc, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!